Son. Senhoras e senhores, o cerimonial solicita a todos que, na medida do possível, ocupem seus lugares ou se posicionem neste recinto, bem como solicitamos ainda a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso para que possamos dar início a esta sessão solene. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da sessão solene de posse dos senhores Agnello Queiroz e Tadeu Filippelli, nos cargos de governador e vice-governador do Distrito Federal, respectivamente. Convidamos para presidir os trabalhos Sua Excelência o senhor membro da mesa diretora da Legislatura Finda, deputado Patrício.
Sessão solene de posse do governador e vice-governador do Distrito Federal. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinada a receber o compromisso e a dar posse às suas excelências, os senhores governador e vice-governador do Distrito Federal, eleitos em 31 de outubro de 2010 e diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral, para exercerem mandato no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o senhor deputado Chico Leite para secretariar os trabalhos desta sessão. Designo comissão integrada pelos deputados distritais Arlete Sampaio, Cláudio Abrantes, Evandro Garla e Chico Vigilante para recepcionarem os empossandos Agnello Santos Queiroz Filho e Nelson Tadeu Filippelli à entrada do edifício e acompanhá-los até a mesa diretora dos trabalhos. Suspendo a sessão a fim de aguardar a chegada de suas excelências.
quando chegar aí. todos os empossados chegados aí,
tendo os empossados chegado a este recinto, convido os presentes a se colocarem em pé para recebermos suas excelências, os senhores Agnello Santos Queiroz Filho e Nelson Tadeu Filippelli. Convido os presentes a entoarem o hino nacional brasileiro com a participação da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sob a regência do Tenente Elton. Convido o excelentíssimo senhor Agnello Santos Queiroz Filho a prestar o compromisso nos termos do que dispõe a lei orgânica do Distrito Federal.
Prometo cumprir a Constituição Federal e a lei orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me conferiu e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal.
De igual modo, prestará o compromisso o excelentíssimo senhor Nelson Tadeu Filippelli.
Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me conferiu e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal. Assim prometo.
Nos termos do artigo 91 da Lei Orgânica e do incisos 2, parágrafo 1º do artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declaro empossados no cargo de governador do Distrito Federal o excelentíssimo senhor Agnello Santos Queiroz Filho e no cargo de vice-governador o excelentíssimo senhor Nelson Tadeu Filippelli para exercerem os respectivos mandatos no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014. Que Deus os abençoe e faça prosperar o trabalho de suas mãos para o bem da população do Distrito Federal. Convido o senhor secretário a proceder à leitura do termo de posse.
Termo de posse de suas excelências, os senhores Agnello Santos Queiroz Filho e Nelson Tadeu Filippelli, nos cargos de governador e vice-governador do Distrito Federal, respectivamente. Às 10 horas do dia 1º de janeiro de 2011, perante os membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 91 da Lei Orgânica e do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob a direção de membro da mesa diretora da legislatura finda. Compareceram suas excelências, os senhores Agnello Santos Queiroz Filho e Nelson Tadeu Filippelli. E, segundo dispõe a Carta Magna do Distrito Federal, foram solenemente empossados nos cargos, respectivamente, de governador e vice-governador do Distrito Federal, para os quais foram eleitos no dia 31 de outubro do ano de 2010, para o cumprimento de mandato no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014, como dispõe o parágrafo 3º do artigo 88 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Os empossados proferiram, na forma da lei, o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica, observar as leis e promover o bem geral do povo do Distrito Federal. De ordem do senhor presidente da sessão, deputado Patrício, eu, secretário, lavo a presente, o presente termo que vai assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiram os trabalhos da sessão solene.
Concedo a palavra à Sua Excelência, o Senhor Governador do Distrito Federal, Agnello Santos Queiroz Filho.
Quero cumprimentar o deputado Cabo Patrício, presidente desses trabalhos. Em seu nome, Cabo Patrício, quero cumprimentar todos os deputados desta casa, que tenho um grande carinho por ter participado da primeira legislatura como deputado distrital. Quero cumprimentar meu companheiro de chapa, vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Quero cumprimentar o Chico Leite, nosso deputado distrital, extensivo também a todos os deputados, Chico, que vocês dois representando aqui todos os 24 deputados desta casa. Cumprimentar também o senador Rodrigo Hollenberger, quero cumprimentar todos os secretários que estão aqui, cumprimentar demais autoridades que eu vou, pelo adiantado da hora, vou pedir perdão a vocês para poder cumprimentar coletivamente, dar um abraço fraterno, todas as autoridades presentes, civis, militares, eclesiásticas que estão aqui, cumprimentando o bispo Manuel Ferreira, eu cumprimento aqui todos os nossos pastores. Quero cumprimentar os meus familiares, todos aqui também presentes, e fazer um cumprimento especial a cada um e cada um de vocês aqui. São grandes amigos que estão aqui. E quando olho aqui em cada rosto, a gente também identifica, né, toda essa trajetória. Então, dá um bom dia a todos vocês, desejar em primeira mão esse feliz ano novo. Não foi fácil chegar até aqui. Cada um dos tantos companheiros de caminhada que enxergo nesse auditório e aqueles que cumprimentei nos salões e corredores sabem disso. E há muitos, muitos mesmo, agradecimentos a fazer. Muitos além daqueles que, tanto que eu tenho feito desde o dia 31 de outubro, logo após a vitória eleitoral. Agradeço, antes de tudo, a Deus por ter dado força, muita coragem, determinação para percorrermos essa trajetória. E agradeço à população do Distrito Federal. Agradeço indistintamente, tanto aos 875.612 eleitores que me deram a mais larga vitória política de um candidato a governador do DF, quanto os que participaram do processo eleitoral, votando nos meus adversários. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos, né, que participaram desse processo. Pois o processo político não é a busca da unanimidade. A beleza do processo político é o estabelecimento de metas que possam ser viáveis a partir da perseguição do consenso e da formação de maiorias. A partir desse momento, seria o governador de todo o Distrito Federal. Saberei ouvir a todos, governarei com a maioria que se tornou avalista de nosso projeto quando nos deu a vitória nas urnas. Mas forjei minha biografia na luta política e saberei respeitar a opinião dos contrários. Não perseguirei a unanimidade, exigirei, porém, a lealdade e o espírito público, tanto daqueles que estiverem aliados ao projeto que saiu vitorioso das urnas, quanto dos que estiverem do outro lado. Saber conviver com adversários é da natureza da política. Serei leal, serei direto, serei honesto, transformarei cada um de vocês, em testemunha do compromisso que tenho para com o povo. Sou médico, nasci para servir e para florescer a vida. E para ver florescer a vida. Serei como governador nada mais do que aquilo que sou como homem, como filho, como marido, como pai, como médico. Eu sei que... emocionado, e sei que vai ser difícil aqui, vocês me compreendam, mas vou ser igual como homem, como médico, como servidor público, como político. Exigirei lealdade e honestidade, sobretudo dos amigos. Quero ver em cada um dos meus companheiros de jornada o compromisso público que tem de ser a raiz de todos os governos, todos. Exigirei transparência em todos os atos. Saberei reconhecer o valor de cada um daqueles que hoje integram minha equipe, por seus atos, por suas palavras e pela coragem que revelarem. Os desafios são imensos, mas temos a perseverança e a força de vontade ao nosso lado. Tenho muitas ambições, mas todas elas cabem no quadrilátero que delimita o Distrito Federal. Esse quadrilátero imaginário que começou a ser demarcado no coração do Brasil pela Missão Cruz, essa encruzilhada de meridianos e paralelos, sonhada por Dom Bosco em tempos imemoráveis, esse sonho resgatado pelo nosso fundador Juscelino Kubitschek e concretizado a partir dos desenhos geniais de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. As minhas ambições cabem todas aqui dentro porque elas podem ser sintetizadas num só compromisso. Resgatarei o orgulho do povo do Distrito Federal. As nuvens tempestuosas de uma das piores crises políticas vividas por nossa cidade ainda não se dissiparam. A situação em que nos encontramos hoje, com serviços públicos à beira do caos, com o Distrito Federal afundado em dívidas, com várias obras paralisadas, é resultado de erros gerenciais administrativos cometidos num passado recente. É fruto de um jeito de governar que usa o dinheiro público, o dinheiro dos impostos de todos nós, cidadãos, para benefício pessoal. Isso chega ao fim, com a vitória nas urnas do projeto que me trouxe até aqui. Não é aceitável que a capital federal seja percebida como sinônimo de corrupção, de falcatruas, de negociatas e de práticas incompatíveis com a gestão pública decente. Não é aceitável que uma cidade que nasceu para ser modelo seja hoje motivo de achincalhe e de piada nacional. Digo a todos vocês, basta. Não tolerarei, sob nenhuma hipótese, essas práticas. Meu compromisso é com a ética, com a transparência, com a austeridade nos gastos públicos. Essa será a forma de conduta adotada no meu governo. Quem fizer diferente disso será cobrado por mim e irá responder pelos seus atos na justiça. A situação da saúde em nossas cidades, maior exemplo do estado lamentável dos nossos serviços públicos, adverte-me duramente para uma verdade inescapável. Não temos direito de desperdiçar sequer um centavo do orçamento do Distrito Federal. Quando vejo que existe hoje 20 mil pessoas aguardando há meses para fazer uma cirurgia, que há centenas de pessoas com câncer que não conseguem ter acesso ao tratamento adequado, que falta todo tipo de medicamento na rede pública, quando vejo tudo isso, fica evidente para mim que não dá mais para pedir paciência às pessoas. A saúde é um dos casos em que devemos adotar medidas emergenciais, né, que são imprescindíveis para injetar rapidamente um pouco de dignidade e um atendimento que está a esse atendimento que está à beira do colapso. Por isso, logo nos primeiros dias do meu governo, terei por compromisso colocar em prática ações que tragam alívio imediato a milhares de pessoas que estão sofrendo. Asseguro, nos primeiros 100 dias do meu governo, restabelecerei a ordem no atendimento médico no Distrito Federal. Sei, no entanto, que muitos dos desafios que enfrentarei não serão superados de uma hora para outra, pois depois de anos de descaso e abandono, há graves problemas estruturais que criaram raízes profundas em todos os serviços públicos da nossa cidade. Nem tudo poderá ser resolvido rapidamente, mas uma coisa eu garanto a vocês, em seu tempo, todos os desafios serão superados. Todos os desafios serão superados. O Distrito Federal se desenvolverá sobre bases sólidas e, para isso, não podemos nos deixar seduzir pelo caminho mais fácil. Nem sempre os atalhos nos levam aonde queremos chegar. Não é qualquer tipo de crescimento que é bom para a nossa cidade. Não podemos mais aceitar o inchaço descontrolado que põe em risco o nosso meio ambiente, que contamina nossos mananciais de água, que trazem caos e tumulto para o Distrito Federal. Foi essa forma de crescimento desordenado e foram políticas públicas sem planejamento nos últimos 12 anos que transformaram o Distrito Federal e o seu entorno na região mais desigual do país. E foi essa desordem que terminou derrotada nas urnas. Nos últimos anos, o Brasil conquistou grandes avanços na redução da pobreza. O presidente Lula, que merece todas as nossas homenagens, mostrou que é possível, sim, crescer e distribuir renda, que é possível transformar o nosso país num lugar com mais justiça social. Não à toa, Lula é o presidente mais popular da nossa história. É o melhor presidente que já tivemos, e essa história só pode ser contada assim, Toninho, só pode ser contada assim porque o governo do presidente Lula trabalhou efetivamente para todos os brasileiros, e principalmente para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais precisam. É a forma de governar que Lula consagrou no Brasil, será a forma de governar que desejo consagrar aqui também no Distrito Federal. Um compromisso com aqueles que mais precisam, um Estado forte, mas não sufocante, uma linha direta com a sociedade, ouvir a sociedade com muita humildade. Tenho certeza que nós vamos captar esse sentimento da nossa população. A capital do Brasil perdeu a chance de pegar carona nas profundas mudanças trazidas pelo governo Lula. Na última década, o fosso existente entre ricos e pobres, entre o plano piloto e as demais cidades, ficou ainda maior e mais profundo. Hoje, infelizmente, existem duas Brasílias bastante distintas, uma planejada, rica, e outra carente, esquecida e maltratada. Nosso objetivo principal é reverter esse quadro, levando mais governo para quem mais precisa de governo. Sei que nessa missão contarei com o apoio irrestrito da primeira mulher eleita presidente da história do Brasil, a companheira Dilma Rousseff. Essa companheira com quem tive oportunidade não só de dividir responsabilidades de governo na equipe do presidente Lula, mas também de conduzi-la por alguns dos cantos e recantos de nossas cidades, mesmo aqueles mais remotos, por sua trajetória política singular, por tudo que já realizou pelo desenvolvimento do Brasil, por sua sensibilidade social, tenho a certeza de que a presidente Dilma dedicará atenção especial à nossa cidade. Trabalharemos em parceria, sintonizados, buscando aproveitar ao máximo os programas e ações do governo federal. A presidente Dilma sabe que Brasília será a sua casa a partir de hoje e pelos próximos anos. Vamos fazer com que ela o seu governo descubram que o Distrito Federal poderá ser uma unidade exemplar da Federação Brasileira. Vamos fazer com que os programas federais importantes, como Minha Casa Minha Vida, deslanche aqui no Distrito Federal. Assumo aqui e agora o compromisso de voltar a usar uma ferramenta fundamental e há muito esquecida para que a nossa cidade volte a sonhar com um futuro mais digno para todos. O planejamento. É planejando com rigor as ações de governo que vamos preparar a capital do Brasil para um novo e vigoroso ciclo de desenvolvimento. Nos próximos anos, o Brasil será a quinta maior economia do mundo. E qual será a imagem da nossa cidade para esse país que cresce e avança? Como queremos ser vistos? Continuaremos a ser os campeões nacionais da desigualdade? A capital da corrupção? Claro que não. De jeito nenhum, não. Trabalharei para que o Distrito Federal seja orgulho de todos nós brasileiros. Quero a capital federal sintonizada com esse novo país que está nascendo. E isso significa investir de verdade no desenvolvimento humano da nossa cidade. Investir no ser humano, que será a nossa grande prioridade. É triste quando percebemos que, por falta de preparo dos nossos jovens, os nossos jovens não conseguem ocupar muitas das vagas que surgem no mercado de trabalho. Corrigirei isso. A educação será outra prioridade do meu governo. Brasília só será, de fato, a capital da esperança se o Estado garantir que as oportunidades sejam iguais para todos os filhos dessa terra. O mundo muda rapidamente. A principal matéria-prima de hoje que atrai as empresas é a qualidade dos recursos humanos. Sendo assim, ao investir nos nossos jovens, ao construir escolas escolas novas, né, em tempo integral, escolas técnicas e universidades, ao garantir mais qualidade ao nosso ensino fundamental e médio, o governo do Distrito Federal estará também ajudando a fortalecer a nossa economia. Gerar mais emprego será uma das obsessões do meu governo. Sei que essa é a maior forma de combater as desigualdades sociais. E farei isso de forma ousada, corajosa, determinada e consistente, incentivando novas empresas, porque agora acabou a reserva de mercado de não entrar empresas aqui, a se instalarem na nossa cidade, e também apoiaremos de forma sistemática o pequeno empreendedor, né, da nossa terra para poder desenvolver plenamente aqui. Brasília é uma das cidades mais ricas do país. Temos o maior orçamento por habitante do Brasil. É preciso transformar toda essa riqueza em benefício direto para os nossos cidadãos. Isso será feito com a implantação de um sistema de gestão eficiente que aumente a capacidade de investimento do Distrito Federal. Porque de pouco adianta a nossa cidade receber tantos recursos quando impera o desperdício, o descontrole dos gastos e o inchaço da máquina pública. Vou valorizar o servidor público do Distrito Federal, para que ele desempenhe com orgulho e eficiência a sua função. Implantarei sistemas de gestão que incentivem o aumento da produtividade e premie aqueles que têm melhor desempenho. Esse meu maior desejo é que, ao final do meu mandato, o Distrito Federal seja reconhecido como um exemplo de civilidade para toda a nação. A cidade que cuida das crianças, ainda no ventre das mães, passando pela creche e chegando à universidade, que garanta acessibilidade à pessoa com deficiência, que respeita os idosos, a cidade que invista na cultura, no esporte, no lazer e na inclusão digital, a cidade que cresce, mas cresce com qualidade. O Distrito Federal tem vocação para ser uma cidade à frente do nosso tempo. Quando digo isso, não me refiro a uma modernidade onde tecnologias de ponta estão disponíveis apenas para alguns poucos. Não. Modernidade é levar saneamento básico a 100% dos lares do Distrito Federal. É zerar o índice de analfabetismo. É decretar o Distrito Federal como território livre do analfabetismo. E nós faremos isso em apenas 2 anos, é ter escolas públicas onde professores sintam prazer em ensinar e alunos sintam prazer em aprender, é ter um sistema público de transporte rápido, seguro, confortável, a um preço justo. Modernidade é ter todos os serviços públicos essenciais funcionando de forma decente. E para aqueles que duvidam que seja impossível ou que seja possível alcançar tantas realizações em apenas uma gestão, quero lembrar que há pouco mais de 50 anos, toda uma cidade foi erguida no Planalto Central, em uma região onde antes nada existia. A construção da nossa querida Brasília é uma das provas mais contundentes de que, com tenacidade e perseverança, sonhos podem sim se tornar realidade. Devemos honrar o esforço e o suor desses pioneiros, essa brava gente candanga, a quem, neste momento, rendo as minhas homenagens. O nosso governo será um tempo de mudanças. Para as pessoas que vivem aqui, está claro que Brasília precisa mudar. Mas não podemos nos esquecer que não começaremos, né, do zero e que daremos continuidade a muito do que se fez no passado. É preciso ter humildade para reconhecer que não se constrói nada sozinho. Não faremos um governo de revanche, de perseguições, de acusações. Nosso governo será de paz, união, construção. Para onde quer que olhemos, existe trabalho a ser feito. Aonde quer que olhemos, existe trabalho a ser feito, a ser aperfeiçoado, continuado ou terminado. As obras, ações de governo, não pertencem a este ou aquele gestor, pertence a toda a população do Distrito Federal, foram construídas com o dinheiro público para o benefício dos cidadãos brasilienses. E quero dedicar uma atenção especial aos nossos deputados aqui da Câmara Legislativa. Pela minha ligação efetiva, por ter sido parlamentar por 16 anos, essa Câmara Legislativa eu quero construir uma relação de parceria e respeito mútuo. Sei que nem sempre concordaremos em tudo, mas tenho uma convicção de que compartilhamos objetivos comuns para o bem de Brasília. E estes objetivos hão de nos unir em um trabalho, em nosso trabalho, em um trabalho conjunto. Tenho certeza disso e essa eu me dirijo especialmente a todos os nossos parlamentares aqui dessa casa, da minha confiança de trabalhar de forma bastante estreita, com muito respeito, para valorizar e prestigiar essa casa que tem a mesma tarefa de se reerguer também. Estou chegando ao fim desse discurso, que antes de ser peça inaugural do meu mandato, uma honra que devo ao povo do Distrito Federal, e não poderia deixar de fazer uma pausa nos compromissos políticos para agradecer. Agradeço ao PT, que me acolheu e depositou em mim toda a confiança. Agradeço também a todos os partidos aliados, então quero todos os partidos, o PT, o PMDB, e aí eu faço essa referência, Filipelli, ao PMDB, pela honra de ter nos concedido nosso vice-governador, e que de uma forma leal, de uma forma companheira, foi todo o seu comportamento nesse período. Quero também citar esses partidos, porque são todos muito importantes, né? São todos muito importantes para mim. O PDT, o PSB, o PCdoB, o PRP, o PPS, o PHS, o PTC, o PRB, o PTB, o PV, o PSL, todos esses partidos, pela formação dessa grande e vitoriosa aliança. Agradeço, com certeza, a todos vocês por essa força. Agradeço também a minha família. Essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil, mas vou tentar falar. Agradeço aos meus pais, especialmente ao meu pai, eu sei que ele está aqui também. Ao meu pai e à minha mãe, né, que me deram que a maior riqueza, que é a minha formação, o meu caráter. A minha mãe, ela aí, que está aqui. A mãe sofre, né? Sorri, vibra, chora com as venturas e desventuras. Mas ela sabe melhor do que ninguém tudo o que sou capaz, e sabe que serei capaz de resgatar cada um desses compromissos que afirmei aqui. Agradeço também a Ilza, minha companheira, que com bravura mas também com doçura, esteve sempre ao meu lado nesses momentos difíceis dessa trajetória, desde os tempos da residência médica, e é uma profissional competente, servidora, com profundas raízes ligada ao povo, servidora exemplar, e teve essa paciência de suportar e acompanhar comigo cada degrau. Então, obrigado minha mulher, obrigado Ilza por tudo isso. E agradeço também aos meus filhos, né, Fernanda e o Guilherme. A Fernanda e o Guilherme, eles... Eles sentiram a ausência muito, mas sabem que eu amo muito eles. Então, essa é a parte mais difícil mesmo, mas eu me perdoe. Mas para agradecer também a todas as pessoas, né, que contribuíram durante toda essa trajetória, amigos, parentes, meus irmãos que estão aqui, tios, todos vocês. Da mesma forma que Juscelino Kubitschek tem uma profunda consciência das dificuldades que me cercam, mas sei que muitos aqui compartilham comigo a fé de que Brasília irá cumprir o seu destino. Precisamos resgatar muitas das ideias e dos ideais dos sonhos de Juscelino Kubitschek, já um tanto esquecidas. A capital do país foi planejada para ser modelo para as demais cidades brasileiras, modelo no transporte público, na educação, na segurança, na saúde. Chegou a hora de construir as condições para que tudo isso, de fato, aconteça. Gosto de pensar que momentos de crise, como este que estamos vivendo, devem ser encarados como uma oportunidade de deixar para trás hábitos do passado, uma oportunidade para virar o jogo e alcançar grandes conquistas, uma oportunidade para começar a construir uma nova história para o nosso Distrito Federal. Não podemos nos contentar com menos, viu, pastor Fadi? Não podemos nos contentar com menos. Acredito no futuro e na grandeza dessa cidade que nasceu para ser o motor do desenvolvimento de todo o interior do nosso querido país. É hora de, com a energia renovada, dar as mãos e trabalhar para construir a Brasília que todos nós queremos, uma cidade mais dinâmica, mais altiva, mais justa para nossos filhos e melhor para todos viverem. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós nessa grande empreitada. Muito obrigado pela confiança depositada em mim. Eu não decepcionarei. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor presidente desta sessão solene, deputado Patrício.
Bom, vou falar daqui mesmo. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a minha mãe que se encontra aí, Dona Maria, e minhas filhas Priscila e Larissa. Dizer aqui que o meu pronunciamento não será o pronunciamento do presidente desta sessão, mas do Parlamento, do Poder Legislativo, dos 24 deputados, deputado HCL Maia, Alírio Neto, Arlete Sampaio, Ailton Gomes, Benedito Domingos, Benício Tavares, Celina Leão, Chico Leite, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Cristiano Araújo, Dr. Michel, Eliana Pedrosa, Evandro Garla, Israel Batista, Joey Valle, Liliane Roriz, Olair Francisco, Raad Massu, Rony Nemer, Washington Mesquita, Vasni de Rurem e Wellington Luiz. Dizer que hoje é um dia especial. Talvez muitos não tenham percebido os sinais que o destino deram. Hoje nós damos posse, com toda a sabedoria popular, a um governador e um vice-governador eleitos com 66% de aprovação e de voto nas urnas no Distrito Federal. Mas os 33% que votaram na outra candidata também votaram com sabedoria. E o governador e o vice-governador vão governar para toda a população do Distrito Federal. Mas a sabedoria popular vai além disso. Ela conseguiu eleger 17 parlamentares de partidos diferentes, representando com toda a sua diversidade, de todas as regiões administrativas, de todos os movimentos sociais e sindicais, esta casa, o Poder Legislativo. Pela primeira vez, esta casa dá posse a um governador que foi membro desta casa na sua primeira legislatura, a um vice-governador que foi membro desta casa na segunda legislatura. Mas mais que isso, é a primeira vez que o Poder Legislativo dá posse aos parlamentares e aos governantes do Executivo na sua sede definitiva do Poder Legislativo. Esta casa, e aí preciso agradecer aos 24 parlamentares da quinta legislatura, da legislatura finda, que com muita firmeza e determinação conseguiram devolver a normalidade política ao Distrito Federal, garantindo que as eleições de outubro fossem realizadas e que o povo, através do voto popular, democrático, escolhessem os seus representantes. Esta casa, senhor governador Agnello Queiroz, vice-governador Tadeu Filippelli, que já fizeram parte desta casa, não se furtará às suas responsabilidades de fiscalizar o Executivo, de colaborar com o Executivo, mas de se manter-se harmônica e independente, trazendo-a sempre à sua casa à vontade da população do Distrito Federal. Esta casa teve sabedoria ao cortar na própria carne para devolver a estabilidade política. Por isso, não poderia deixar de dizer aqui que os 24 parlamentares das 17 siglas diferentes vão trabalhar e superar todas as diversidades necessárias para que o povo do Distrito Federal possa ter, a partir de hoje, dia 1º, uma página virada do ano de 2010. E que possam, sim, olhar para a frente, num novo caminho, mas fazendo com que esta casa resgate a confiança e a credibilidade da população do Distrito Federal no Poder Legislativo e na classe política de Brasília. Quero agradecer imensamente a todas as autoridades que vieram aqui, a todos os familiares e a todas as pessoas que colaboraram para que a democracia pudesse retornar e prevalecer no Distrito Federal. Não existe democracia forte e consolidada sem um Poder Executivo, sem um Poder Judiciário e sem um Poder Legislativo. Que hoje, neste dia, dando posse aos parlamentares e aos governador e vice-governador, passam a exercer suas funções na Praça dos Poderes Representadas. Que esta proximidade garanta a harmonia e a independência para que o povo do Distrito Federal seja o grande beneficiado a partir do dia 1º de janeiro de 2011. Nos termos do inciso 1, artigo 10 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, convoco as senhoras e os senhores deputados distritais para a sessão preparatória destinada à eleição dos membros da nova mesa diretora a realizar-se em seguida no plenário desta casa. Ao agradecer às autoridades e familiares e a todos que prestigiaram esta casa com suas presenças, declaro encerrada esta sessão.